Seja bem-vindo ao Itaú Views Séries Especiais, nossa sequência de episódios focados em temas e setores que têm transformado o mercado e a sociedade.
Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é o terceiro episódio da nossa segunda temporada da série de tecnologia do Itaú Views. Todos os assuntos que a gente traz aqui, de alguma forma, são complementados por conteúdos na nossa página do Instagram, o @itauviews. Hoje a gente fala sobre transformação digital na indústria financeira. A ideia é tentar ir um pouco além do que já pode ser considerado uma velha discussão, que é concentrar isso na briga entre bancos e fintechs, né? A gente entende que o mercado financeiro nunca esteve tão democrático e as soluções de pagamento surgem de diversos setores, tendo como pano de fundo esse processo contínuo aí de bancarização no Brasil. Então hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos, a gente vai tocar em Banking as a Service, a gente vai falar sobre PIX, a gente vai falar sobre o potencial de negócios envolvendo startups do setor financeiro, entre outros temas. Aqui comigo três convidados que acompanham tudo isso bem de perto: o Antônio Soares, que é CEO da Conductor, o Bruno Diniz, que é founder da consultoria Spiralen, é professor e head da FData, Associação Britânica de Open Banking para a América do Sul, e o Thiago Maceira, que vocês já conhecem, é MD aqui no Banco de Investimentos e head do Núcleo Tech do Itaú BBA. Thiago, Bruno, Antônio, tudo bem?
Tudo ótimo.
Prazer estar por aqui.
Show. Bruno, eu fiz essa introdução colocando aí que abordar tecnologia na indústria financeira sob o aspecto da briga entre fintechs e bancos já é algo um pouco ultrapassado e que, enfim, soluções de pagamento estão aí em todos os lugares e aos poucos vem até se tornando uma commodity. Você acha que eu exagerei? É mais ou menos isso? Como é que você tem visto as principais tendências para meios de pagamento?
Bom, Marcelo, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite para a gente bater esse papo aqui junto com o Antônio. Acho que todos vocês aí vão fazer um papo bem interessante sobre esse assunto. Mas o que você falou não é exagero, não. Eu acredito que, de fato, o mercado financeiro hoje nunca teve tão democrático, de fato. E uma das razões por isso, a gente tem tanto os avanços regulatórios que aconteceram ao longo do tempo, né, que graças ao fato do Banco Central ter flexibilizado o mercado financeiro, permitindo inclusive a entrada de novos modelos de negócio, de online lenders, né, então assim, essas empresas que fazem empréstimo digital, dentre outras estruturas, né, a própria estrutura das instituições de pagamento como a gente conhece hoje, ajudou inclusive a baixar as grandes barreiras que a gente tinha de entrada no mercado financeiro. Então isso acabou ajudando muito nesse processo. Combinado com isso, a gente teve a evolução tecnológica, que tornou isso muito mais fácil e palpável, né? E embalado pela evolução tecnológica, comparando, inclusive, quando a gente olha para 20, 10 anos atrás, todo o aparato tecnológico que você precisava para rolar uma operação de um ente financeiro era muito alto, né? E aí a gente também tem a figura de empresas como as provedoras de Banking as a Service, como é o caso até da Conductor aqui do Antônio, né, que também acaba facilitando muito esse processo de criação de instituições financeiras digitais. Né. Não é exagerante dizer também que nunca foi tão fácil abrir um banco digital, né, dentro desse formato onde a gente tem uma conta de pagamento, a gente pode fazer, de fato, pagamentos, armazenar um recurso. Então, toda essa utilidade básica que a gente espera de um provedor de serviços financeiros sim, está comoditizada, né? Então, a gente tem esse novo paradigma dentro do mercado, né? E aí, o interessante é que, por isso, né, por não ser tão, nunca foi tão fácil abrir um banco digital, a gente tem não só fintechs que acabam utilizando o serviço de provedores como esses de Banking as a Service para começar a operação, como também empresas de fora do mercado financeiro que começam a tentar e que tem uma grande base de clientes que estão tentando utilizar isso para essa base e começar a ofertar serviços financeiros para ela, né? Então, assim, se há uma tendência hoje dentro do mercado de pagamentos, que eu acredito muito, no mercado financeiro, de uma forma mais ampla, é a que a gente chama de Embedded Finance, né? Ou algumas pessoas chamam de Embedded Fintech, que é basicamente esse processo de fintechização que está acontecendo de vários segmentos, né? Onde a gente hoje consegue converter essa empresa e passar a dar essa capacidade para ser um provedor de produtos e serviços financeiros, né? E dando mais combustível para isso, a gente tem dois pontos. A gente tem o PIX e a gente tem o Open Banking. Então, esses dois outros fatores acabam ajudando a botar mais lenha na fogueira e comoditizando, né, deixando um common ground aí para todo mundo que vai operar nesse mercado daqui para frente. Então, o que eu espero é que a concorrência fique cada vez mais alta nos próximos anos.
Boa. Antônio, uma entrevista tua no ano passado que eu li esses dias quando eu estava montando esse bate-papo, você comentou que o seu principal concorrente era o papel moeda. O Bruno falou de concorrência, falou sobre PIX. Queria começar com você perguntando como é que você avalia o momento desse seu concorrente aí, entre aspas, com todas as evoluções recentes, a discussão em torno do PIX, e como que a Conductor tem se preparado para essa nova etapa da evolução aí dos meios de pagamento.
Ah, legal. Também agradeço aqui a oportunidade de estar falando. Um prazer. O papel moeda tem um papel interessante, porque o volume de transações em dinheiro, não só no Brasil, mas em países da América Latina, é muito grande. E aí, como o Bruno falou, a gente está num processo de bancarização muito elevado, né? Isso faz com que cada vez mais fique mais simples as pessoas trazerem o papel moeda delas para um meio de pagamento digital e eletrônico. Por outro lado, se você pega, na mesma linha do que o Bruno comentou, que cada vez mais você tem empresas, as tais embedded fintechs, que estão em segmentos mais próximos dessa população desbancarizada, isso faz com que esse volume que hoje está em papel moeda, ele tenha a possibilidade de ir para um meio eletrônico. E aí, somado a isso, você tem o PIX. O PIX também vai catalisar um pouco disso, e mais do que isso, né? Porque eu acho que o PIX ele gera uma provocação interessante para todo o mercado, porque o PIX, se você parar para pensar, o PIX é uma infraestrutura de algo que tecnicamente já foi inclusive criado pelas bandeiras. As próprias bandeiras poderiam criar o PIX, até mesmo elas têm os segmentos de fast funding delas. Então, a gente está, de fato, num momento onde existe, sim, não só uma intenção, mas mais do que isso, existe infraestrutura e alternativas de infraestrutura para que essas pessoas, esses clientes, sejam bancarizados. E aí a gente tem que separar o país em dois, né? Porque a gente tem aqueles que têm acesso a serviços bancários e acesso a crédito, aqueles que têm acesso apenas a serviços bancários e aqueles que não têm acesso a nada. Então, tudo isso que a gente está falando faz com que a gente traga mais gente para o sistema financeiro tendo acesso a serviços bancários. Mas a gente sabe também que a grande importância é conseguir dar crédito para essas pessoas. E muitas vezes você não tem o conhecimento necessário para dar crédito. E aí eu acho que vem uma outra variável, porque a partir do momento que você tem diversos segmentos que são próximos desse cliente, que começam a entender a vida financeira desse cliente. Imagina um supermercado. Eu sei quantas vezes aquela pessoa vai ao supermercado, eu sei até o que ela compra. Então, não só o modelo de conceder crédito tradicional, de ir lá num birô de crédito ou pegar uma informação, vão surgir outras variáveis aqui para isso. Então, acho que o momento é bem interessante e do ponto de vista de companhia, a gente tem não só se preparado para isso, mas a gente também tem fomentado bastante isso, né? Então, se você olhar boa parte das contas digitais que estão aí na rua, a gente tem ajudado essas empresas a colocarem seus produtos na rua. Outra coisa interessante, só para somar aqui, quando a gente fala do PIX, vem uma discussão, e é interessante quando você põe o componente quase que uma concorrência, né? Porque o PIX ele provocou movimentos muito interessantes. Saque no varejo é uma discussão que a gente tem há 2-3 anos, e de fato é uma proposição que ela é win-win, porque você tem um varejista que tem dinheiro em caixa físico, aquele dinheiro custa, o transporte numerário tem um custo, então para ele é bom você ter alguém que vá lá e faça uma sangria desse caixa, gera fluxo para ele. Então o PIX está provocando esse tipo de movimento e que vai trazer cada vez mais segurança para as pessoas adotarem meios eletrônicos de pagamento. Porque, por exemplo, falando de saque no varejo, se você pega economias mais desenvolvidas, quanto maior a quantidade de pontos de saque, menor a quantidade de saque. Porque as pessoas ficam tão seguras que, se eu precisar um dinheiro, eu vou ali na farmácia e saco, eu vou ali no ATM e saco. Hoje, elas não têm essa segurança. Então, o que elas fazem? Elas sacam praticamente tudo. Então, acho que o momento é muito interessante e literalmente, tem bastante espaço para todo mundo jogar aqui.
Bem legal, bem interessante, Antônio. Thiago, imagino que tudo isso deve estar aquecendo bastante aí o ambiente de negócios, né? Quando a gente pega a perspectiva aí da tua área, do investment banking, como é que você avalia o potencial do setor e esse fit aí entre grandes empresas, fintechs, tem muita coisa rolando?
Bom, obrigado de novo pelo convite, Marcelo. Bom ver o Antônio de novo e o Bruno. Acho que o Antônio colocou um ponto super importante, né? Se a gente dá um passo para trás, acho que o Brasil é uma oportunidade muito grande, tanto de digitalização quanto para serviços financeiros, né? Você olha o tamanho do país, o nível de engajamento que os brasileiros têm, né? Os brasileiros são que a gente chama de early users, né? Gostam de experimentar rapidamente qualquer nova tecnologia, para qualquer métrica de mídia social, uso de WhatsApp, nós somos líderes no mundo. Então, a gente já tem no Brasil uma população muito grande e uma população que tem interesse por tecnologia, que acho que é muito importante. Acho que o Antônio colocou de maneira perfeita, a gente também tem níveis, vários níveis de bancarização no Brasil. Então, esses níveis também geram uma oportunidade de uma parte da população que ainda não estava sendo servida por esse tipo de serviço. Então, você junta essas três coisas por si só, já seria uma grande oportunidade, né? Acho que o ingrediente que também agrega aqui é que a gente, nos últimos 2-3 anos, principalmente com o avanço da infraestrutura de telecom e hoje todo mundo tem um celular, né, 4G, que você pode fazer transações. O nível de digitalização no Brasil cresceu muito e acelerou demais. E essa é uma digitalização que ela cria um círculo virtuoso, né? Então, você começa a ter uma experiência digital melhor, com isso os clientes demandam mais experiência digital, com isso as empresas têm que prover melhores experiências digitais, e esse ciclo aumentou ainda mais e acelerou essa oportunidade digital. E acho como muito, muito bem colocado pelo Bruno e pelo Antônio, à medida que essa digitalização acontece, essas separações entre o que é serviços financeiros e o que não é, eles começam a ficar menos claras, né? Por quê? Porque, obviamente, o varejista tem informações que são super importantes, potenciais na concessão de crédito, foi o que o Antônio colocou. Outras partes da indústria podem ter interesses em otimizar o fluxo financeiro de pagamentos. E acho que isso só exponencializou ainda mais a oportunidade. Então, não é à toa que quando você olha para mercado de capitais, o interesse é muito grande. A gente teve o IPO de PagSeguro, depois teve o IPO de Stone, tivemos o IPO de Inter, o Banco Inter. Tivemos também, ao longo do tempo, quer dizer, vários dos players tradicionais se digitalizando. Então, o Magalu é um grande exemplo e hoje tem um potencial. E hoje, a gente tem, na verdade, uma gama de negócios muito grande, porque ela não se restringe às empresas financeiras stricto sensu. Elas se definem por qualquer empresa que tenha dados e esteja no meio de uma transação. Então, o trabalho, por exemplo, que a Conducta está fazendo, que é de o que a gente chama de Banking as a Services, e de prover a plataforma, a infraestrutura para fazer com que qualquer empresa possa ter uma solução financeira, isso só acelera ainda mais as oportunidades de negócio dentro do ecossistema. Então, tanto do ponto de vista de oportunidade, mas como do ponto de vista de apetite, a gente vê esse setor ainda mais forte, acho que acompanhando o que está acontecendo na digitalização do Brasil. Acho que tem crescimento, tem uma oportunidade clara e você tem um momento de consolidação que deve ainda acelerar mais empresas acessando a Bolsa e consolidação de players tradicionais e de empresas financeiras do segmento.
Perfeito. A gente falou bastante de Brasil, Bruno, mas eu queria até aproveitar o chapéu que você ocupou lá na B Startups e agora na FData para tentar comparar o ecossistema brasileiro de fintechs com outros benchmarks globais. Como é que está o nível de maturidade, a estrada aí de crescimento, que outras economias estão em destaque quando a gente olha para inovação na indústria financeira?
Legal, Marcelo. Eu acho que assim, é bem claro que o Brasil, quando a gente olha para o contexto latino-americano, a gente está na frente. E por diversas razões. E a principal dela, acredito que tem a ver com as questões de regulação, onde a gente conseguiu avançar bastante. A gente também tem muitos desafios. Então, quando a gente tem muitos desafios, também surgem oportunidades de atuação de novas empresas, novas propostas de negócio nesse mercado. Mas se você olha globalmente, né, assim, América Latina é Brasil em primeiro lugar, em segundo a gente tem o México, também tem um número, se a métrica for o número de fintechs, a gente tem esse aspecto. Inclusive, quando a gente fala de regulamentação, o México também está bem avançado em alguns pontos, inclusive sancionaram uma lei fintech em 2018, que já tiveram alguns avanços e ainda tem outras leis que vão se derivar dessa lei principal que trata a respeito do segmento. Mas olhando globalmente, a gente tem basicamente o Reino Unido que tá num nível de maturidade alto, inclusive o próprio regulador de lá, que é a FCA, né, a Financial Conduct Authority, ela fez vários avanços e hoje a regulamentação que ela criou, o arcabouço regulatório de lá, ele é benchmark para o mundo inteiro. Então, coisas como, por exemplo, o próprio Open Banking, da forma como foi estruturado, da forma como foi regulado, é um mérito do Reino Unido. A gente tem a questão do sandbox regulatório, que são essas estruturas, é um método proativo do regulador trabalhar a inovação, porque ele abre uma chamada para que empreendedores com modelos de negócio que não estejam contemplados na regulamentação possam passar por um período de prova com o regulador e depois sair, inclusive, regulado, caso o regulador entenda que aquilo faz sentido. Então, é uma forma melhor até do que você prever casos e situações e depois criar uma lei, né? Você traz os modelos novos para dentro, né? E isso foi tudo puxado por eles. Então, a gente tem um avanço muito bom no Reino Unido. Quando a gente olha para os Estados Unidos, apesar de termos várias empresas de tecnologia e tudo mais, a gente ainda tem um ambiente fintech um pouco caótico, até com questões de regulamentação, porque são vários estados ali da federação, e todos eles, inclusive, com regulamentações próprias. Então, olhando para isso, o Brasil viu o potencial britânico, importou muita coisa de lá, até para falar do próprio modelo que a gente vê regulado do Open Banking, que também é inspirado lá, o sandbox regulatório. E quando a gente olha em termos de outros avanços tecnológicos, a gente olha muito para a China, né? Mas eu sempre gosto de fazer a ressalva, porque a China é um planeta à parte, porque a forma como as questões de competitividade são tratadas lá são totalmente diferentes. Muitas empresas cresceram, inclusive com o Estado não permitindo a entrada de outros competidores de fora. Então, a regulação, como desenvolveu lá é bem diferente daqui. E quando a gente olha o PIX, por exemplo, pagamentos instantâneos, a gente tem um duopólio grande lá na China, formada por Tencent, que provê o WeChat, e o Alipay, né, da Alibaba e da Ant Financial. A gente tem um contexto bem diferente do Brasil, que tem um PIX que vai começar, que vai ser interoperável e que vai promover a competição e evitar da gente ter um duopólio igual esse. Então, enfim, o Brasil está bem situado, a gente está bebendo boas práticas e, mais do que isso, adequadas a um contexto local.
Boa. Antônio, um termo que a gente falou muito aqui e que está super em alta no setor é Banking as a Service. Eu queria pedir para você uma rápida contextualização do que é isso, quais são os desafios e oportunidades dessa plataforma.
Eu acho que até contar um pouco da história, até como é que a gente entrou nesse negócio, tá? A gente entrou nesse negócio lá atrás com a primeira onda, que foi a história dos cartões pré-pagos, né? Então, o cartão pré-pago e os program managers foram talvez o primeiro ensaio de Banking as a Service. E a gente percebia que existiam várias empresas que elas não tinham a estrutura necessária, por exemplo, para ir à bandeira, pegar uma licença e conseguir estabelecer o programa dela. E a gente entendia também que tinha uns players de program manager, mas que a forma de rentabilizar deles, ele acabava virando um sócio desse empreendedor que queria entrar. Então, a gente percebeu aqui o seguinte, basicamente é, como é que você traz todo o aparato de banking, e aí tem o ponto que o Bruno colocou, que a gente, de fato, está bem avançado, a questão da regulamentação, a questão de IP, isso facilitou muito a produção de plataformas de banking as a service, que é basicamente você tem toda uma stack de tecnologia para serviços financeiros e bancários, mas você também tem toda a parte de licensing. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente é uma IP ainda não regulada pelo Banco Central, porque a gente está em processo de aprovação. A gente tem licenças de bandeira para emitir cartões bandeirados e sempre pensando aqui na primeira fase que eu falei, que é o débito. E eu acho que pegando também um ponto que o Bruno falou, que eu concordo 100%, que é praticamente tudo que a gente faz no Brasil é extremamente replicável, com pouca tropicalização para o resto da América Latina. E o resto da América Latina tem seguido o Brasil em pagamentos, principalmente México e Colômbia. Colômbia, por exemplo, tem uma legislação que eles têm um convênio com o Banco Central e é literalmente um copy and paste da regulamentação de instituição de pagamento. Então, no final do dia, o Banking as a Service, o que ele acaba proporcionando? Aquilo que a gente falou aqui antes. Você consegue, com uma infraestrutura mínima, habilitar um novo entrante a atender um nicho específico. E vamos lembrar que qualquer nicho aqui no Brasil, muitas vezes ele é grande o suficiente para você montar um negócio, e com a vantagem de que essa empresa vai levar a especificidade, a experiência que aquele usuário precisa no menor nível possível, aquilo que as grandes corporações não conseguem fazer. Então, eu tenho um exemplo de cliente nosso, que é a Recicard, que é a conta bancária do reciclador de lixo. Esse é um segmento no Brasil, só para vocês terem uma ideia, de 3 bilhões de reais, que ele vai desde daquele catador que pega o lixo e o principal comprador, que é a indústria. E assim como frete no passado, vocês lembram frete? Tinha carta frete, depois isso evoluiu para um cartão pré-pago. Então, você percebe que plataformas como essa, elas não só elas democratizam, mas elas permitem com que novos negócios fiquem viáveis. Então, hoje, eu acredito que deixou de ser uma buzzword para ser uma realidade. Ainda tem uma segunda onda. Hoje, as principais plataformas de banking as a service são plataformas de banking com contas pagamento. Eu acho que tem uma segunda onda aqui super relevante, que é a história do dar crédito, e que aqui o Open Banking vai ajudar muito nessa história de dar crédito. Porque, exemplos, empresas como a nossa de tecnologia, a gente não vai entrar no business de crédito. Mas a gente quer plugar numa plataforma de banking as a service uma série de online lendings, como o Bruno comentou, para disponibilizar para todos os clientes das nossas plataformas. Então, eu acho que tem aqui um cenário bem interessante para essas plataformas. E, por incrível que pareça, eu dei exemplos como o Recicard, mas a gente também acaba ajudando empresas de maior porte utilizando esse tipo de plataforma também.
Bem legal. Pessoal, para fechar, tem uma pergunta que o jornalista Danilo Martins, que colabora para o Valor e fundou recentemente o Finsiders, que é uma newsletter que cobre exclusivamente fintechs e que também é ouvinte aqui de Talvius, ele destaca que, varejistas, operadoras de telecom, empresas de saúde também têm avançado em serviços de produtos financeiros. A gente até falou um pouco sobre isso aqui. Mas o ponto é, além, que a gente está vendo que competição é a palavra-chave aqui, mas além de competição, que outros efeitos estruturais são esperados para o setor, na visão de vocês? Tem algum ponto que a gente ainda não passou? Como é que vocês estão projetando essa jornada aí num horizonte próximo?
O que eu acredito nesse novo contexto vai trazer para a gente novas visões e, de fato, uma inovação nas ofertas? Porque a gente está falando de uma construção de ecossistemas, inclusive, né? Então, você, muitas vezes, quando você é um player de nicho, e isso também acredito que vai acontecer muito, essa hiperespecialização, porque, como o Antônio citou, a gente tem desde um mercado de catadores de lixo, de reciclável, que é gigantesco, assim, que tem um tamanho relevante. A gente também tem vários outros nichos que podem ser explorados, desde dentistas, a gente pode trabalhar também o de caminhoneiros. E o que vai fazer a grande diferença para que o usuário final fique dentro desse ambiente, utilize essas soluções, é como esses players vão conseguir combinar as ofertas financeiras e não financeiras também, né? Então, assim, a partir do momento, vamos dar um exemplo de um banco digital para caminhoneiros. Se esse cara começa a fazer parceria com bandeiras de combustível, né? Mais, por exemplo, serviços de autopeça. Então, quanto mais o cara utilizar as soluções, mais ele vai ter benefícios junto a esses parceiros. Então, tudo isso, né, essa proposta, essas proposições de negócio que vão surgir, elas são muito importantes. Né? E graças a isso também a gente vai ver uma maior bancarização da população. A questão da construção de ecossistema também tem a ver com o que o Antônio falou, de você plugar outros caras, como, por exemplo, provedores de serviços que orbitam isso, né? Como é o caso de empresas de crédito, investimentos. Então, tem várias fintechs que vão poder plugar e prover essas soluções para essas plataformas e esses ecossistemas. Né? E tudo isso tem a ver também com as parcerias que você consegue formatar e com as colaborações. Né? A gente vê o Inter aí caminhando para esse conceito, inclusive, de super app, tentando povoar esse universo dele de soluções, e eu acho que muitos caras vão fazer isso. Por exemplo, a Via Varejo tem o Bank, né, que é o banco digital deles. Daqui a pouco o cara está fazendo uma oferta que o cara tem benefícios e descontos nos seus produtos. Então, começa a fazer, alguns pacotes vão fazer muito sentido para alguns públicos e vão drivar a utilização dessas soluções. Então, tem muita coisa, muito caldo para espremer disso aí.
Eu vou complementar o Bruno aqui. Eu acho que o tema é um tema super em voga, porque eu acho que envolve diversas dimensões. Acho que é importante destacar que, à medida que a gente vai tendo uma sofisticação dessa digitalização, acho que você vai ter duas coisas que são super importantes. A primeira é a quantidade de dados que estão sendo criados e o potencial de você usá-los, ele é gigantesco. Acho que o Antônio e o Bruno mencionaram bem isso, quer dizer, tanto para você entender melhor o seu consumidor, para você poder dar crédito, para você poder entender o fluxo de pagamento, poder antever. Então, eu acho que é natural que a gente acabe perdendo ou diminuindo essas barreiras ou essas fronteiras entre o que é financial, o que é serviço financeiro, o que não é, o que é varejo, o que é software, o que é indústria. Eu acho que ele vai perder porque você vai ter um fluxo de informações muito maiores, esses dados podem te ajudar a servir melhor esse cliente. E nesse sentido também, uma segunda tendência que a gente vê cada vez mais é que nesse mundo digital há uma preocupação, um foco muito grande de você diminuir a fricção nas transações. Né? O que eu quero dizer com isso, né? É diminuir a dificuldade que você vai ter para poder realizar uma transação. Então, também nesse sentido, a integração de coisas que no passado não eram feitas de uma maneira só, elas têm no final o objetivo de facilitar, né, ou de simplificar essa experiência digital do consumidor. Então, eu acho que, além de tudo que o Bruno colocou, e acho que o João Antônio tinha colocado antes, acho que o fato de você ter uma capacidade de processar e de coletar dados gigantescas e a necessidade de você tornar cada vez mais fluida a experiência digital, ela acelera essa necessidade de players não financeiros de olharem. Né? E acho que o terceiro ponto, que é sempre bom, é que há uma oportunidade financeira, né? Para algum deles, eles podem acessar um potencial de lucro, um potencial de receita que eles não tinham antes. Então, também não deixa de ser, além de uma questão de experiência, também passa a ser uma oportunidade gigantesca do ponto de vista de resultados. Né? E dado que o mercado financeiro em si no Brasil, de serviços financeiros, ele é muito grande, né? Essa oportunidade ela é grande. Então, se você tiver 0,5%, 0,1% dessa oportunidade, às vezes pode ser uma total transformação do tamanho da sua companhia. Mas vou deixar o especialista, o Antônio, me complementar aqui para finalizar.
Vou também aqui separar em dois. Né? Eu acho que você tem o público, o portador final, e você tem a cadeia produtiva, muitas vezes, de cada indústria que você está se conectando. A cadeia produtiva em si, ela sim necessita de serviços bancários. E muitas vezes, de uma forma até, vamos dizer, simples, esse crédito, esse serviço bancário, ele acontece na cadeia. De que forma? Um fornecedor de varejo recebe do varejista, muitas vezes, dependendo do segmento, em 30, 60, 90 dias. Então, você tem uma formalização daquilo. Então, a partir do momento que você também pode olhar para trás, você enquanto empresa, ou você pode ter empresas que vão se especializar e falar assim, deixa eu entrar nessa linha de banking para fornecedores de varejo, deixa eu entrar nessa linha de banking para fornecedores de um determinado segmento. O outro lado, para mim, é o lado do cliente final. E aí é o portador daquela conta. E a gente está vivendo uma época onde a gente fala muito de privacidade, de dados, mas no final do dia, quando o output desta coletânea de dados que é feito sobre você, ele te gera algo interessante, seja uma boa oferta de compra, seja uma boa promoção, ou seja até mesmo uma recompensa, o consumidor também gosta disso. Então, o ponto é, quem conseguir entender melhor e entregar a melhor experiência para o portador final, e a melhor experiência pode ser, para mim, um desconto no, na minha compra de supermercado, para você, talvez, uma garrafa de vinho que você gosta, que você tem hábito de comprar, e tudo isso associado aos seus serviços financeiros. Então, acho que cada vez mais, com a tecnologia, vai ser possível o banco, os grandes bancos e as empresas que emprestam vão estar lá dando crédito através de APIs, Open Banking, etc. e tal. Você tem plataformas conectando todo mundo e plataformas de especialização, seja no segmento, seja naquele indivíduo, que vão entregar a melhor proposição de valor e o melhor value for money para aquele cliente final. Então, de fato, sim, a gente vai ter um número enorme de operações bancárias, onde cada vez mais dentro da cadeia você percebe gente se especializando em cada pedaço dessa jornada.
Show! Bem legal, pessoal. Acho que a gente conclui aí com perspectivas ainda mais otimistas. Queria novamente agradecer a participação do Antônio, do Bruno e do Thiago no episódio de hoje.
Obrigado de novo pelo convite. Obrigado, Antônio. Obrigado, Bruno, por participarem. Para variar, a conversa foi muito boa.
Foi um prazer.
Foi um prazer, pessoal. Obrigado aí pelo convite.
Você acabou de acompanhar um episódio do Itaú Views Séries Especiais. Lembre-se de participar com seus comentários e sugestões pelo nosso e-mail ou pelas nossas redes. Te esperamos na próxima. Até lá!